Hora de falar da FUVEST 2023, o vestibular mais disputado do país. Todas as informações vão ser detalhadas para você agora com novidades importantes no vestibular deste ano. Só lembrando que são 11.147 vagas, 184 cursos, 43 unidades de ensino. E entre os destaques, a comissão de heteroidentificação no vestibular. E eu converso com o novo diretor executivo da FUVEST, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Mais uma vez aqui conosco, não é, professor? Gustavo Mônaco, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes da Rádio USP. É sempre uma alegria estar aqui com vocês.
Muito obrigada, professor, por sua participação. Muita gente aí ligada para acompanhar todas as novidades. A gente, claro, vai fazer um resumão aqui para o nosso ouvinte, especialmente o nosso estudante, se preparar. Começo lhe perguntando rapidamente, só para a gente introduzir o assunto, é sempre um desafio fazer um vestibular deste tamanho, desta importância e com novidades. Acho que é um desafio a mais. Por exemplo, eu estou falando aí da comissão de heteroidentificação no vestibular, que vai trazer mais uma vez, ou reforçar a igualdade na disputa, não é, pela entrada na Universidade de São Paulo.
Exatamente. Nós temos algumas novidades esse ano que nós vamos conversando aí ao longo da entrevista, mas essa talvez seja aquela que chame mais a atenção e, como eu costumo dizer, é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, juntamente com a nova Pró-Reitoria, a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, e se trata de uma iniciativa para tornar a vida do aluno que se auto-identificou, se autodeclarou na inscrição para o vestibular como pertencente ao grupo de pretos e pardos, dar a ele a oportunidade de cursar o seu curso com tranquilidade. Porque antigamente o que nós tínhamos era uma série de circunstâncias em que alguém fazia uma denúncia de que o candidato A ou a candidata B tinha feito a sua autodeclaração como pertencente aos grupos, mas que a pessoa não pertenceria a estes grupos. Uhum. Isso levava à instauração de uma sindicância, levava à instauração de um processo que levava, às vezes, mais de um semestre, e agora tudo isso vai ser feito previamente, durante o período da matrícula na universidade, e, portanto, vai dar aos candidatos que pertençam efetivamente a esses grupos uma liberdade de se dedicar ao seu curso, à sua formação e à sua educação.
Uhum. Professor, sempre oportuno explicar ampla concorrência, egresso de escola pública e o PPI, que é pretos, pardos e indígena. Vamos explicar direitinho. Essas mudanças afetam de alguma maneira também os que vão ingressar nestas modalidades?
Afetam sim, Roxane. O que que acontece? Até o vestibular anterior, havia, vamos dizer assim, três filas que eram elaboradas, sendo que duas delas se interpenetravam, né? Os alunos que tinham feito seu curso em escola pública e que se autodeclaravam pretos e pardos, ou que comprovavam por meio documental o pertencimento ao grupo indígena. A partir desse ano, a Pró-Reitoria de Graduação e o Conselho de Pós-Graduação, aliás, de Graduação da Universidade, decidiram que haverá uma única fila até o preenchimento de todas as vagas de ampla concorrência. Isso significa que, mesmo que uma pessoa tenha feito todo o seu curso em escola pública, ou mesmo que ela tenha feito todo o seu curso em escola pública e pertence à categoria pretos ou pardos, ela vai ocupar uma vaga de ampla concorrência. Uhum. Com isso, aquilo que era o mínimo de presença de alunos egressos da escola pública e alunos egressos da escola pública que pertenciam a pretos e pardos, agora passa a ser algo mais numeroso, porque se houver, pelo desempenho, pessoas dessas categorias que completem a possibilidade de ocupar as vagas de ampla concorrência, eles serão chamados. Uhum. Só quando as vagas acabarem é que aí nós vamos fazer uma fila separada, né, uma lista separada, e preencher as vagas exclusivas de pessoas de escola pública e pertencentes ao grupo PP, ou ir, para que preencham essas vagas. Então, aquilo que era o teto, agora passa a ser o piso. Pode acontecer em alguns cursos dos candidatos egressos de escola pública e pretos, pardos e indígenas serem mais numerosos do que aquele número de vagas que consta do nosso manual do vestibular.
Bom, agora a gente vai falar, vamos fazer um bate-bola, a gente tem muita pergunta, viu, professor?
Vamos ver.
É um vestibular aqui sobre o vestibular, vamos lá. Então, a gente quer saber o seguinte, que eu acho que é importante, a primeira informação que tem que ficar na cabeça, a gente já contou duas importantes novidades, a próxima são as datas principais, começando pelo período de inscrição, já começou, vai até quando, e as principais, né, prova da primeira fase, segunda fase, matrícula. Vamos nos concentrar nas datas.
Vamos lá. Então, as inscrições começaram dia 15 de agosto. Nós já temos quase 40 mil inscritos, números de agora de manhãzinha. E vai até as 12 horas, até o meio-dia do dia 23 de setembro de 2022. A gente vai divulgar os locais de prova no dia 18 de novembro. A prova da primeira fase acontece no dia 4 de dezembro, não é dia que tem jogo do Brasil, então podem ficar tranquilos com relação a isso. Daí, no dia 16 de dezembro, a gente divulga os locais de provas da segunda fase, e a segunda fase acontece dia 8 de janeiro e dia 9 de janeiro de 2023. Aí as provas são corrigidas, no dia 30 de janeiro a gente divulga a primeira chamada, a matrícula começa logo no dia seguinte, 31 de janeiro, vai até dia 6 de fevereiro, aí as unidades nos informam a quantidade de matriculados, no dia 10 de fevereiro a gente divulga a segunda chamada, a matrícula é dos dias 13 e 14 de fevereiro, 17 de fevereiro já sai a terceira lista e as matrículas vão do dia 23 e 24 de fevereiro do ano que vem.
Muito bem. Agora vamos falar de cursos. Tem algum novo curso sendo oferecido? Tem aumento de vaga em algum curso que vale a pena destacar?
Não, esse ano nós não temos nem cursos novos, nem novas vagas. O que acontece é que, dessa vez, há um aumento de 19 vagas na FUVEST, porque alguma das unidades resolveu excluir vagas que eram do SISU e passar de volta para a FUVEST. Então, são 8.230 vagas pela FUVEST e 2.917 que são preenchidas pelo SISU.
Muito bem. Nós sabemos que alguns cursos exigem provas de habilidades específicas, não é?
Isso.
Quais são elas e prazos quando acontecem, não é?
Bom, vamos lá. No dia 16 de dezembro de 2022, a gente vai divulgar os locais de prova para aqueles cursos que têm provas de habilidades específicas. São quatro. É o curso de artes cênicas, da ECA aqui de São Paulo. Esse curso tem uma etapa teórica e uma etapa prática e as provas vão do dia 11 ao dia 14 de janeiro. Depois, o segundo curso é o curso de artes visuais. Esse também tem etapa teórica e etapa prática, mas vai acontecer num dia só, no dia 12 de janeiro. E, por fim, os dois cursos de música que a USP mantém, um aqui em São Paulo, na ECA, e outro lá em Ribeirão Preto, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Esse curso terá a prova realizada a partir de vídeos que os candidatos vão postar online e devem fazer essa postagem entre 11 e 14 de janeiro de 2023. Mas no dia 16 do 12, voltando, a gente publica todas as informações relacionadas com as provas práticas.
Em que municípios vão acontecer as provas, professor?
Bom, vamos lá. Aqui na região metropolitana de São Paulo, nós temos provas na capital, em Barueri, Carapicuíba, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul e Taboão da Serra. No interior e no litoral, as provas acontecem em Araçatuba, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Fernandópolis, Franca, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté. Então é quase uma operação de guerra aqui, Roxane.
Sem dúvida, sem dúvida. Bom, agora vamos falar do dia da prova, o que é importante o estudante ter, saber direitinho para levar e para fazer a sua primeira fase da FUVEST. Aquelas informações básicas, né, professor? O que, que tem que levar, o que, que não pode levar?
Vamos lá. Acho que a primeira coisa que o candidato tem que estar muito atento é com o nosso manual de biossegurança. Um pouco antes da primeira fase, um pouco antes da segunda fase, dependendo da situação epidemiológica do momento, nós vamos adotar as regras de biossegurança. Então, meu primeiro alerta é: fiquem atentos a esse aspecto para saber a questão das máscaras, a questão de álcool em gel, etc. Depois, aqueles cuidados tradicionais. Portão fecha sempre às 13 horas. Não é permitida a entrada depois que os portões se fecham, isso é para garantir a igualdade de todos os candidatos. A gente sempre aconselha: vá ao local de prova da primeira fase e da segunda fase, porque podem ser diferentes, com pelo menos um dia de antecedência. Se você estiver fazendo as provas numa cidade diferente daquela em que você vive, faça o seu trajeto com as antecedência necessária para que não aconteça qualquer imprevisto de uma quebra do veículo, de um trânsito, um acidente. A gente pede para que os candidatos fiquem muito atentos ao local que a FUVEST designa para a realização da prova. A gente sempre aloca o candidato na região mais próxima possível daquela que ele indicou na inscrição. Portanto, essa indicação feita pelo candidato é respeitada e a FUVEST conta com a presença dele lá, e por isso não se pode fazer a prova em outro lugar. Além disso, como eu disse, já disse, a segunda fase pode mudar, porque aí vai menos gente, a gente usa menos escolas, né? Em todas as fases a gente pede, é essencial, é obrigatório, que leve o seu documento de identidade original. Além disso, material, caneta de tinta azul.
Cor
transparente, azul. Eu pus até um aviso esse ano no manual, porque um colega nosso, um professor da universidade, me disse: olha, eu fui levar meu filho para o vestibular ano passado e um ambulante começou duas quadras antes de dizer: a FUVEST mudou, agora a caneta é preta, e vendendo a caneta a preço de ouro. Então eu falei: a gente não muda a cor da tinta, é tinta azul. E lembrar que as provas têm que ser respondidas à tinta. Na primeira fase, marcar o gabarito com tinta, e na segunda fase, redigir as suas respostas com tinta. O uso de lápis, lapiseira, borracha é possível durante a realização dos rascunhos de resposta, e o candidato, obviamente, pode levar apontador e pode levar régua transparente. Tá? Nos dias de prova, a gente sempre recomendou que o candidato levasse água e alimentos leves. Agora, fiquem atentos ao manual de biossegurança. Dependendo das circunstâncias pandêmicas, a gente pode ter algum tipo de restrição.
Professor,
então, tirando essas restrições, o resto continua como tudo como sempre foi.
Ó, só checando, o celular fica guardadinho, a pessoa pode levar, desliga, guardadinho, certo? E calculadora,
exato,
nem pensar, né?
Calculadora nem pensar. A FUVEST tem uns saquinhos que ficam lacrados, né? Então os celulares dos candidatos ficam nesses recipientes, uma espécie de envelope plástico, e no final da prova o celular é devolvido para o candidato.
Outra informação importante, questão de acessibilidade. Como é que a FUVEST trata disso e vai tratar nesse próximo vestibular?
Bom, a questão de acessibilidade, ela é sempre muito pensada e cuidada. Os candidatos têm um prazo para indicarem as suas necessidades para o dia da prova. Nós temos a possibilidade de imprimir provas em braille, imprimir provas com letras maiores, né, com a fonte maior, para candidatos que têm alguma dificuldade de leitura. Temos também sempre salas próprias para cadeirantes, pessoas que tenham qualquer tipo de dificuldade de locomoção, candidatas gestantes e lactantes podem fazer a informação das suas condições e aí tem um tratamento diferenciado. Tudo isso é analisado por uma equipe médica e nós cuidamos para que aconteça da melhor forma, com o maior conforto para esses candidatos e resguardada a igualdade com os demais.
Bom, acho que perguntamos o essencial. Claro que tem um manual do candidato, onde outras dúvidas podem ser consultadas, mas por fim eu gostaria de um recado seu para o estudante que vai prestar o vestibular da FUVEST, repito, mais concorrido do país, né? Mas é importante saber que você vai ter condições absolutamente iguais aos demais candidatos. Enfim, professor, seu recado para o nosso estudante.
Acho que o recado principal é tranquilidade e confiança, né? É um trabalho de vários anos de dedicação à escola, ao ensino fundamental, ao ensino médio, e tudo isso transparece nas questões que são elaboradas pelas bancas da FUVEST, e o candidato tendo tranquilidade e confiança na sua capacidade, ele fará a prova da melhor forma possível. Claro que é uma competição, não há vagas para todos, isso não depende exclusivamente de você, mas se você fizer o seu melhor, você já fez muito. Então, força, muita dedicação. E um último recado, Roxane. A Universidade de São Paulo, para as matrículas, exige o esquema vacinal completo. Sem isso, o aluno não pode acompanhar as aulas. Portanto, se por alguma razão você não tomou a sua vacina ainda, comece a se preparar. Há um calendário, há intervalos entre as doses. Isso não será exigido para a realização da prova, mas se você for aprovado, você precisa ter a sua carteira de vacinação preenchida e, portanto, ainda dá tempo de você se organizar para que isso possa ser atendido e você ter a sua matrícula garantida na Universidade de São Paulo.
Muito bem, lembrando que a Rádio USP faz a cobertura da correção da prova, acontece todos os anos, isso também vai acontecer este ano. Fique ligado em nossa programação, inclusive o professor vai participar logo da abertura, né? Logo depois do encerramento, né, professor? Quando termina...
Já está agendado.
Já está agendado aí, né, professor? Vai participar aqui com a gente para contar os principais destaques da primeira fase do vestibular e dar o pontapé inicial na correção das provas. Isso deve ser por volta de 7h30 da noite, professor, só para confirmar?
As provas se encerram mais cedo, né? Mas a gente tem aí toda uma questão logística que nós precisamos organizar o encerramento das provas, mas nesse horário eu estarei à disposição de vocês.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Gustavo Mônaco, diretor executivo da FUVEST, professor da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Um bom dia para você e para todos os ouvintes da nossa Rádio USP.